Hoje, no Visão Global, olhamos para a cimeira da Cplp com o perito em assuntos africanos, Fernando Jorge Cardoso. Vamos à África do Sul, onde Ramaphosa tenta reerguer o sonho de Mandela. Espreitamos o difícil trabalho com os refugiados no Cairo. E tentamos entrar dentro da cabeça de Trump com a ajuda de Tiago Moreira de Sá. Foi uma semana atribulada para Donald Trump, com críticas de todos os quadrantes, incluindo no Partido Republicano, o que se passou na cimeira de Helsínquia com Vladimir Putin. Primeiro por ter tomado o partido de Putin contra os próprios serviços secretos americanos, na alegada ingerência russa nas eleições nos Estados Unidos em 2016, e depois porque tem mantido um silêncio sepulcral sobre o que se passou na conversa que teve à porta fechada com o presidente russo. Daqui a pouco vamos ter a análise à cimeira de Helsínquia pelo professor da Universidade Nova de Lisboa e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI, Tiago Moreira de Sá, mas para já escutamos uma síntese de João Turgal do que se passou na Finlândia e do coro de críticas que a cimeira gerou nos Estados Unidos.
Foi o ponto que fez estalar a polémica, a alegada ingerência russa nas últimas eleições presidenciais norte-americanas. Em Helsínquia, Vladimir Putin começou por negar qualquer interferência.
O presidente Trump voltou a abordar a questão da suposta interferência russa no processo eleitoral americano. Eu tive que repetir o que já disse várias vezes, inclusivamente durante as reuniões pessoais com o presidente. O Estado russo nunca interferiu e não vai interferir nos assuntos internos dos Estados Unidos, incluindo o processo eleitoral.
Ora, apesar dos relatórios em sentido inverso dos serviços secretos norte-americanos, Donald Trump pareceu ficar convencido com as explicações de Putin.
Pensam que foi a Rússia e eu tenho aqui o presidente Putin a dizer que não foi a Rússia. Por isso, digo o seguinte, não vejo qualquer razão porque seria a Rússia. E digo mais uma vez, não houve conluio. Eu não conhecia o presidente Putin e não havia ninguém com quem conspirar. Nós fizemos, sim, uma excelente campanha e é por isso que eu sou presidente.
Dois dias depois, Trump dizia exatamente o contrário e justificava-o com um lapso de linguagem.
No momento essencial das minhas declarações, eu disse a palavra seria em vez de não seria. A frase deveria ter sido não vejo qualquer razão porque não seria a Rússia. Portanto, repetindo, disse a palavra seria em vez de não seria.
Pelo meio, entre o dito e o não dito, uma chuva de críticas de vários quadrantes, desde logo do líder republicano no Congresso, Paul Ryan.
Vladimir Putin não partilha os nossos interesses. Vladimir Putin não partilha os nossos valores. Nós conduzimos uma investigação de um ano sobre a interferência da Rússia nas eleições. Eles tiveram influência nas nossas eleições. Isso é claro, não deve haver dúvidas sobre isso.
Para o congressista William Hurd, a postura do presidente norte-americano foi inconcebível.
Eu vi os serviços secretos russos manipularem muitas pessoas e nunca pensei que um presidente norte-americano fosse enganado por um veterano do KGB.
Ou uma traição aos serviços secretos americanos, segundo o senador Jeff Flake.
Eu nunca pensei ver um presidente norte-americano a queimar desta maneira os serviços secretos.
Ainda no Partido Republicano, críticas de dois antigos candidatos presidenciais, o senador John McCain apelidou o encontro de um erro trágico e Mitt Romney definiu a postura de Trump como vergonhosa e prejudicial aos princípios democráticos americanos. Já o estratega Mike Murphy confessou que assistiu ao episódio mais repugnante, deprimente, calunioso e quase traidor da história das presidências norte-americanas. Críticas também, sem surpresas, no Partido Democrata. O líder no Congresso, Adam Schiff, antecipou nova interferência russa nas eleições intercalares de novembro, com a permissão do presidente norte-americano, e o líder no Senado, Chuck Schumer, deixou em aberto a hipótese de Trump estar a ser alvo de chantagem por parte do presidente russo.
A única explicação plausível para este comportamento perigoso é a possibilidade do presidente Putin ter informações prejudiciais sobre o presidente Trump.
Schumer criticou ainda a exigência de Trump para que o encontro com Putin fosse a sós e quer que a tradutora presente na sala preste declarações públicas.
Acima de tudo, precisamos que a tradutora que esteve presente na reunião a sós com o presidente Putin deponha abertamente perante o Congresso. Isso não costuma ser feito, mas há quase sempre outras pessoas presentes. Não precisamos do tradutor. Mas por alguma razão que os americanos e o mundo desconhecem, o presidente Trump não quis mais ninguém na sala.
São críticas ferozes ao papel de Trump no encontro com o presidente russo, uma reunião em que, sobre o arsenal nuclear, Vladimir Putin destacou a necessidade de reduzir o armamento e chegou mesmo a propor um novo tratado START. Quanto à Síria, o líder russo salientou as possibilidades de cooperação entre os dois países.
Quanto à Síria, a solução para a missão de estabelecer a paz neste país pode vir a ser um exemplo de um trabalho conjunto bem sucedido. A Rússia e os Estados Unidos podem assumir a liderança nesta questão e cooperar para que seja superada a crise humanitária e sejam ajudados os refugiados a regressar a casa.
Putin elogiou também o papel do presidente norte-americano pelos progressos nas negociações na Península Coreana. Ainda em Helsínquia, num encontro marcado pela concórdia, Donald Trump garantiu que foi apenas fiel à história da diplomacia americana.
Tivemos um diálogo aberto, profundo e produtivo. Estou aqui para continuar a orgulhosa tradição da diplomacia norte-americana desde os primeiros dias da nossa República, quando os líderes entenderam que a diplomacia e o compromisso eram preferíveis ao conflito e à hostilidade. Um diálogo produtivo não é bom apenas para os Estados Unidos e para a Rússia, mas é bom para o mundo.
O ponto de maior discórdia foi a Crimeia. Putin salientou as diferentes posições dos dois países, mas destacou que, no contexto do referendo, a anexação russa da região ucraniana é um assunto encerrado.
Trump passou a semana a tentar conter os danos da Cimeira de Helsínquia, mas parece determinado em prosseguir as suas opções de política externa em relação à Rússia. E até já foi feito um convite a Putin para uma segunda cimeira em Washington, já no outono. O investigador Tiago Moreira de Sá crê que o grande desígnio de Trump é aproximar os Estados Unidos da Rússia contra a China. E quanto ao silêncio de Trump sobre o que conversou especificamente com Putin, o professor da Nova entende que o mais provável é não se ter passado ali nada de muito concreto.
Primeiro, é pouco provável que neste encontro tenha havido negociação de assuntos muito concretos. Sobretudo, o encontro visou criar um clima de boa relação, um desanuviamento nas relações com a Rússia, e um clima de boa relação entre os Estados Unidos e a Rússia, e entre os líderes, Trump e Putin. E, em segundo lugar, os assuntos muito específicos não podem ser decididos pelo presidente de um país e do outro. Depois é preciso todos os pormenores técnicos e implementação, é preciso todo o trabalho das burocracias, começar pelo secretário de Estado, o Conselho de Segurança Nacional, o Secretário da Defesa, os próprios serviços de informações, e por isso é muito pouco provável que, se algum assunto importante específico tivesse sido acordado, que pudesse ficar apenas entre os dois líderes de um país e do outro.
Mas Putin saiu da cimeira a dizer que houve acordos úteis que foram alcançados ali e que a Rússia até está pronta a aplicá-los.
Há alguns aspectos que nem sequer precisávamos da cimeira para perceber. No caso, por exemplo, da Síria, nós já sabíamos, até pelas coisas que o Trump tinha dito, que o Trump quer retirar completamente da Síria. O envolvimento norte-americano já era minimalista, mas quer retirar completamente da Síria. As administrações norte-americanas, Obama, recusava-se a aceitar isso como um dado de facto. O Trump já disse, direta e indiretamente, que está disponível para reconhecer a Síria como zona de influência russa. Não usou esta expressão, mas na prática é isso que significa aquilo que ele disse. Agora, eu acho que a questão é mais de fundo, ou seja, nós podemos evidentemente olhar para os vários problemas que podem estar em cima da mesa, mas eu diria que a questão de fundo é outra. A questão de fundo é a seguinte: nós estamos a assistir a uma transição de poder no sistema internacional, com o declínio relativo dos Estados Unidos da América e a ascensão, ou se quiser, a ressurgência, porque na verdade elas já foram no passado grandes potências, de duas potências, a China, por um lado, mas também a Rússia. Nesta balança tripolar, os Estados Unidos da América querem ter a Rússia mais do lado dos Estados Unidos da América do que ela está do lado da China. De alguma maneira, seria um bocadinho como nos anos 70, início dos anos 70, o Richard Nixon tinha feito, mas ao contrário, ou seja, com a abertura à China, o Richard Nixon e o Henry Kissinger tentaram foi trazer a China mais para o lado dos Estados Unidos da América do que ela estava da União Soviética na altura.
Trump terá o desejo genuíno de cooperar com a Rússia para resolver os grandes problemas globais, como ele diz?
Não, isso tem seguramente. Tem porque vê a Rússia como uma parceira importante para conter a China, para os Estados Unidos da América, não é só para o Trump. A grande ameaça a prazo é a ascensão da China, a grande ameaça para os Estados Unidos da América é a China e não a Rússia. E, portanto, quer a Rússia do seu lado para conter a ascensão da China.
Ele até diz que nos Estados Unidos se percebe mal isso, não é? Se percebe mal essa necessidade de ter a Rússia do lado dos Estados Unidos. Há a tendência para achar que ele tem o rabo preso, não é? Em relação aos russos.
Bem, isso não diria tanto, não sei, não sou capaz de discutir isso. O que eu consigo entender é o racional e os possíveis erros desse racional. Portanto, primeiro racional, ter a Rússia do lado dos Estados Unidos da América para conter a China. Segundo racional, ter a Rússia como uma alguém com quem se possa falar para resolver a questão da Síria e criar algum mínimo de estabilidade no Médio Oriente. Outro racional é ter a Rússia do lado dos Estados Unidos da América para combater o terrorismo, destruir, derrotar de vez o Daesh e, o Trump acrescenta, combater o Islão radical. Isto poderia fazer algum sentido pelas razões que eu expliquei. Agora, há aqui algumas contradições de fundo. A primeira contradição de fundo, a meu ver, é que os documentos estratégicos norte-americanos, todos os que contam, a estratégia de segurança nacional, a estratégia de defesa nacional, o Nuclear Posture Review, que é difícil de traduzir, identificam claramente dois adversários, dois competidores para os Estados Unidos da América, a Rússia e a China. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Donald Trump parece achar que os Estados Unidos da América não têm capacidades para enfrentar estes dois adversários ao mesmo tempo. Portanto, tem que escolher um para se trazer para o seu lado, neste caso a Rússia, contra o outro, a China. Ora, isto não é assim. Se nós avaliarmos a pura distribuição de poder, não é assim desde que os Estados Unidos da América privilegiem e reforcem a relação com os seus aliados permanentes. Na Europa, com os aliados permanentes da NATO, no Médio Oriente, com os aliados permanentes Israel, Arábia Saudita e Egito, e na Ásia, sobretudo o Japão, mas também a Coreia do Sul. Em meu entender, o grande erro de concepção do Trump está em achar que pode trocar os aliados permanentes, que se transformaram numa espécie de inimigos permanentes, por um anterior adversário intermitente, que era a Rússia, que agora parece amigo para sempre, quando a chave da estratégia norte-americana está precisamente, em meu entender, no contrário. No reforço e na valorização das alianças permanentes, nestas três regiões-chave para os Estados Unidos da América, face a dois grandes competidores, para chamar melhor, dois grandes competidores, é o que está dito nos documentos estratégicos norte-americanos, a Rússia e a China.
E a posição russa? Em relação a essa estratégia de Trump?
Deixa-me só acrescentar uma coisa que é importante só para completar esta ideia, que é, acresce que a estratégia do Trump tem duas contradições fundamentais e insanáveis na prática, não consegue resolver, que é, para ele fazer uma aliança, uma quase aliança com a Rússia, na Europa, tem o problema dos aliados norte-americanos, sobretudo os europeus da Europa de Leste, que veem a Rússia que está a rever fronteiras, o que é do ponto de vista russo, eventualmente, do ponto de vista russo legítimo, que as suas fronteiras de segurança não coincidem com as suas fronteiras geográficas atuais.
Olham para a Ucrânia e veem a Rússia como uma ameaça, não é?
Sobretudo o caso dos países como as Repúblicas Bálticas, a Polónia, que são membros da NATO e membros da União Europeia. E como é que é possível os Estados Unidos da América ter uma quase aliança com a Rússia quando a Rússia está a rever fronteiras, pretende rever a ordem europeia na Europa de Leste, o que do ponto de vista russo é legítimo, do ponto de vista dos aliados europeus dos Estados Unidos não é legítimo. O mesmo no Médio Oriente. Quem é o grande aliado da Rússia no Médio Oriente? É o Irão. Ora, o Irão é o grande inimigo e visto como uma ameaça existencial para Israel, Arábia Saudita, os grandes aliados norte-americanos. Esta contradição. Do ponto de vista russo, faz sentido. Do ponto de vista russo faz sentido.
Faz sentido essa aliança com os Estados Unidos contra a China?
Faz, porque, em primeiro lugar, nós não falamos muito nisso, mas a ascensão da China ameaça, desde logo e fundamentalmente, a própria Rússia pela pura geografia. Tem uma longa fronteira comum, portanto, a ascensão da China é, desde logo, uma ameaça para a Rússia. Neste momento, eles têm uma quase aliança em várias fora, os BRIC, entre outros, mas, a prazo, a Rússia é quem mais tem a temer da ascensão da China. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, também é importante para a Rússia, do ponto de vista do desenvolvimento económico e do crescimento económico, um entendimento com os Estados Unidos da América que leve ao levantamento das sanções, que estão a afetar significativamente a economia russa. Não é o único fator, mas esse é um fator importante. E o desenvolvimento económico é uma fonte de legitimidade dos regimes. Acresce que, se confirmar que o Donald Trump está disponível para reconhecer áreas zonas de influência russas desde logo no Médio Oriente, na Síria, e mesmo na Europa.
Na Ucrânia,
do
eventualmente.
Pelo menos não pondo em causa o status quo atual, ou seja, não pondo em causa a anexação da Crimeia e o que se passa na região de Donbass. Pode não reconhecer esse status quo. Ou seja, não estou a ver nem o Donald Trump vir dizer que reconhece a anexação da Crimeia.
Mas não chateia.
Mas não chateia. Pode ser um não assunto. Uhum. Um assunto que desaparece da agenda. E isso para o Putin é suficiente.
Parece haver aqui um grande obstáculo a essa eventual vontade de aproximação dos Estados Unidos e da Rússia contra a China, que é a questão da ingerência russa nas eleições americanas de 2016, já com gente, inclusive, acusada, russos acusados de envolvimento nessa estratégia de ingerência.
Essa é uma questão muito importante, que remete-nos para a dimensão política interna norte-americana, sobre vários pontos de vista. Hoje em dia há um consenso no interior dos Estados Unidos da América que houve interferência russa na campanha eleitoral norte-americana, presidencial norte-americana de 2016. Ponto primeiro. Ponto segundo, há uma boa parte da elite política norte-americana, a começar pelo Partido Republicano, que é profundamente desconfiado da Rússia e que vê a Rússia como uma adversária. Aliás, como eu disse,
sempre.
Já vinha de trás.
Natural, não é?
É natural. É diferente da Guerra Fria, bastante diferente, porque não tem a componente ideológica que tinha na Guerra Fria, nem o poder da Rússia é igual ao poder da União Soviética, mas há uma longa tradição, digamos assim, de suspeição relativamente à Rússia no Partido Republicano e na elite política norte-americana em geral. E depois, pelo que conhecemos dos estudos de opinião, na própria opinião pública. E tem vindo a aumentar o número de americanos que desconfiam dos propósitos russos. Portanto, há aqui uma dimensão interna muito relevante que limita as opções do Donald Trump, e há dois momentos que vão ser decisivos para determinar se o Trump tem ou não capacidade para modificar as relações com a Rússia. Primeiro, as eleições intercalares para o Congresso de novembro deste ano, para a totalidade da Câmara dos Representantes e para um terço do Senado. Se o Donald Trump ganhar as duas eleições, tem uma autoestrada aberta para a política que pretende seguir para a Rússia, entre outras. Se perder basta uma delas, perder a maioria basta numa das câmaras, os democratas passam a poder bloquear uma boa parte das políticas do Trump, menos na política externa, é certo, mas também por outras formas podem tentar bloquear a sua política externa. O segundo momento decisivo, que eu acho que é o mais decisivo de todos, são as eleições presidenciais de 2020. Se o Trump for reeleito, então aí sim tem o caminho aberto para fazer o que quer. Bem, não totalmente, porque apesar de tudo, os Estados Unidos têm os famosos checks and balances, os freios e contrapesos, que são vários e que funcionam.
Sim, mas terá um mandato reforçado.
Claramente reforçado, até porque ele, honra seja feita, tem dito ao que vem. Ninguém pode negar que desde a campanha eleitoral, e eu há dois anos que ando a ler tudo o que o Donald Trump disse, e neste caso concreto que estávamos a falar, tem feito aquilo que disse vinha fazer. No manifesto eleitoral do Donald Trump, em português, até uma versão portuguesa traduzida, publicada em livro, que é O Grande Outra Vez, ele claramente diz que a relação mais importante para os Estados Unidos da América a prazo é a relação Estados Unidos-Rússia, ou como lidar com a China e com a Rússia. E dando a entender nesse texto que a Rússia seria fundamental na relação principal, que seria Estados Unidos-China. Se o Donald Trump, dizendo ao que vem, ganhando, sendo reeleito, se vier a acontecer, sai claramente reforçado para o mandato que quer. Mas há muita gente que se opõe, e aliás o Donald Trump substituiu recentemente uma parte da sua equipa, e eu julgo que uma das razões foi precisamente poder levar a cabo a sua política externa, nomeadamente a sua política para a Rússia. Ele substituiu o secretário Rex Tillerson pelo Mike Pompeo e o conselheiro de Segurança Nacional, o McMaster, pelo John Bolton. E claramente fê-lo porque queria, os outros opunham-se à política externa que o Trump queria levar a cabo, nomeadamente na questão da Rússia. Ele substituiu a sua equipa para ter condições para levar a cabo a sua política.
Análise pelo professor da Universidade Nova de Lisboa e investigador do IPRI, Tiago Moreira de Sá. Na África do Sul, celebrou-se o centenário do nascimento e o legado de Mandela. E a enviada especial da RDP África e da Antena 1 África do Sul, Paula Borges, tomou o pulso à esperança no país em que esse legado seja prosseguido pelo novo presidente, Cyril Ramaphosa, que teve um papel importante nas negociações para o fim do apartheid e que chegou a ser o escolhido de Mandela para lhe suceder na presidência.
Será Cyril Ramaphosa o homem certo neste momento na África do Sul? Ele que foi o escolhido pelo ANC para suceder a Jacob Zuma, obrigado a renunciar em fevereiro ao cargo de presidente após uma sucessão de escândalos. Conseguirá Ramaphosa acabar com a corrupção, pôr a economia a crescer, derrotar o desemprego e a criminalidade? Os desafios são enormes, mas muitos acreditam que Ramaphosa será capaz. Entre eles está o ex-presidente norte-americano, Barack Obama.
And I know your new president is committed to rolling up his sleeves.
Sei que o vosso presidente está a arregaçar as mangas para tentar reduzir as desigualdades. Mas podemos aprender com os últimos 70 anos que isso não se consegue com um capitalismo desregulado, descontrolado e sem ética. Também não se consegue com um socialismo ao velho estilo de comando e controlo a partir do topo. Isso foi tentado e não funcionou muito bem. Em quase todos os países, o progresso vai ter de se apoiar num sistema inclusivo baseado no mercado. Um sistema que garante educação para todas as crianças, que proteja a negociação coletiva e assegure os direitos de todos os trabalhadores, que quebre os monopólios e encoraje a concorrência de pequenas e médias empresas. Um sistema que disponha de leis para erradicar a corrupção e incentive as relações comerciais justas e que preveja alguma forma de tributação progressiva que assegure que os ricos continuam ricos, mas que contribuem um pouco mais para que todos os outros também tenham alguma coisa.
So that rich people are still rich, but they're given a little bit back to make sure that everybody else has something.
Barack Obama, na palestra anual Nelson Mandela, ao lado do rico presidente e do multimilionário Patrice Motsepe, lançou o apelo.
Ninguém tem que fazer um voto de pobreza para dizer, bem, deixem-me ajudar um pouco também, deixem-me olhar por aquela criança que não tem que comer ou dinheiro suficiente para ir à escola, deixa-me cá ajudá-la, vou pagar um pouco mais de impostos, está ok, consigo aguentar isso.
As desigualdades sociais, a pobreza e o racismo, seja de que tipo for, estão a minar as estruturas daquele que é o país mais industrializado de África. Apesar de Ramaphosa ter enriquecido entretanto e pertencer à máquina corrupta que tem provado ser o ANC, os sul-africanos estão a dar-lhe um voto de confiança. É o caso de Gift, 35 anos, nascido no Soweto.
I can't say really if there's any changes. It's too early to say.
Não posso dizer que mudou alguma coisa, ainda é muito cedo, mas penso que temos um grande desafio em termos políticos. O governo anterior era muito corrupto, eles roubavam as empresas públicas, deixaram o país quase falido. Este presidente agora é um homem de negócios. Por isso, toda a gente acha que ele sabe o que é bom para o país. Temos esperança num futuro melhor.
Everyone feels he knows what's right for the country going forward. So yeah, we're looking forward to a better future.
Até José Costa, vindo da Madeira há 50 anos, confessa na loja de frutas e legumes que gera com o irmão em Joanesburgo que Cyril Ramaphosa trouxe outro alento.
Não só do pessoal e o imigrante aqui na África do Sul, mas no resto do mundo também. Muita malta vê ele como uma pessoa de negócio, uma pessoa que a pessoa pode ter confiança, e o que ele diz é uma coisa que ele promete e faz. E ele agora, eu acho que ele meteu mais esperança para a gente aqui e para o resto do mundo, que eu acho que a gente daqui para o futuro vai se andar melhor.
Joe Costa faz parte da comunidade que já terá rondado 1 milhão de pessoas e agora andará na ordem das 200 ou 300 mil. Muitos destes portugueses e portuguesas eram e são pequenos empresários como Joe. Outros têm empresas que gerem milhões de randes, como Mário Ferreira ou José Valentim. Valentim tem uma fábrica com mais de 120 funcionários na área da metalomecânica e espera tempos melhores.
Esperamos que o novo presidente Ramaphosa traga um raio de luz e outra visão comercial, industrial e até de sobrevivência para a própria África do Sul, que é, efetivamente, a capital do dinheiro em África, mas que nos últimos anos não tem sido realmente organizada. Os sindicatos ficaram bastante fortes, bastante militantes, e, portanto, a possibilidade de diálogo tem sido bastante endurecida e difícil.
Também Mário Ferreira, com negócios espalhados pelo mundo em várias áreas, sede estabelecida em Pretória e algumas polémicas nos últimos anos devido a contratos celebrados com o Estado. Mário dizia, realça o momento de viragem que hoje se vive na África do Sul. Com o olhar de quem mexe com billions, milhares de milhões, analisa os últimos anos.
Antes de Mandela, temos que dizer que era a área onde foi o apartheid e que com o tempo se transformou na nova África do Sul. Acho que de 1994 a 2002 tivemos o Rainbow Nation, como se diz, onde houve muitas oportunidades, houve muito crescimento. Depois tivemos uma era também muito boa, foi com o anúncio do Campeonato do Mundo 2010. A África do Sul também cresceu muito até 2010 e obviamente quando se está a crescer nessa expansão, não acabou em 2010, não é como se desliga uma luz. Ok, correu bem até 2012, 2013, mas depois daí a economia tem sido muito difícil para muita gente.
As desigualdades são visíveis a olho nu na sociedade sul-africana. Há aqui o primeiro, o segundo e o terceiro mundos, desde os ultra-exclusivos centros comerciais, bem sofisticados, bem guardados, até à classe média empobrecida e às famílias das townships, a quem as oportunidades da nação arco-íris ainda não transformaram a vida. Mesmo assim, esta é uma África do Sul totalmente diferente, diz entusiasmada esta jovem, prestes a entrar na faculdade.
Ok, my name is Mkhonisi Mkhokho. I am 18 years old and matric.
Tem 18 anos e determinação QB.
As you can see, there's black, white, colored.
Como pode ver aqui, brancos, negros e mestiços, estamos todos juntos. Sei que houve um tempo muito agitado e que muitos dos nossos pais não tiveram a educação que é suposto termos. Por isso, agora trabalham onde não queriam trabalhar. Mas eles têm dons que podiam ter sido aproveitados se tivessem tido uma educação. Agora, a nossa geração tem uma educação adequada e já podemos dar uma grandeza aos nossos pais.
Gift não pôde sonhar assim. Único filho de uma mãe adolescente, nasceu e cresceu no Soweto. Parou os estudos aos 19 anos e deseja melhor para os filhos, ainda pequenos. Gift não esconde que há ainda muitas marcas deixadas pela sociedade dividida, a sociedade do apartheid, que ainda conheceu. E há problemas sérios para resolver, entre eles, as relações raciais.
I mean, if I talk to you, you are European.
Quando falo consigo, que é europeia, e com um branco sul-africano, é totalmente diferente, porque ainda há uma animosidade entre nós. Não confiamos uns nos outros.
Animosity between us. We don't trust each other.
A reportagem da nossa enviada especial à África do Sul, Paula Borges. O Egito é um dos principais portos de abrigo ou pontos de passagem no norte da África para os refugiados das crises Síria e Eritreia. Mariana Pires da Silva trabalha como voluntária da ONG Tawassul, num centro em Faisal, na periferia do Cairo, e conta-nos as dificuldades do trabalho com refugiados no Egito.
Dou aulas de inglês nesse centro em Faisal, refugiados da Eritreia, e é isso. O objetivo é dar-lhes um certificado o mais rapidamente possível para eles poderem voltar a entrar num sistema de educação, dado que são refugiados, dado que andaram fugidos, muitos deles faltaram há alguns anos, e lá está, conseguir o mais rápido possível dar-lhes algo que possa dar, ter alguma credibilidade para as escolas.
Eles são refugiados da Eritreia e vivem em campos na periferia do Cairo, não é?
Sim, vivem todos fora do Cairo. Para alguns, ainda assim, ficam longe. As nossas aulas são em Faisal e alguns demoram 2 horas a lá chegar. O sítio em si onde nós damos aulas não tem grandes condições. Estamos constantemente a mudar de sítio. Não somos muito bem-vindos, pelo que assim que conseguimos arranjar um sítio, vai sempre parar para, afinal já não é possível, ou houve um problema qualquer, já não podemos dar aulas ali, portanto estamos constantemente a mudar.
Quem é que vos obriga a mudar?
As pessoas que se responsabilizaram, que nos deram os espaços, que nos deram o ok. Pronto, temos que estar sempre a mudar, e com as crianças, elas em si já estão longe, a zona é muito complicada, há alguns conflitos naquela zona e as condições são péssimas.
Quando vos obrigam a mudar de sítio, vocês perguntam, imagino, mas porquê? São-vos dadas algumas respostas?
A partir do momento em que há, em que nos mandam embora, não há diálogo. Deixa de existir o inglês, se começa, só há diálogo em árabe, portanto nós não percebemos, e é cortar conversa, não há mais conversa, não há diálogo, não querem conversões.
Mas vocês sentem que há alguma antipatia das autoridades egípcias para com organizações não governamentais, para com jornalistas, para com refugiados?
Sim, claramente. Alguns de nós da nossa equipa são também jornalistas e foi-nos imediatamente dito para não mostrarmos qualquer ligação com o jornalismo. E as ONGs acabam por ter um pouco o mesmo papel, portanto, são igualmente não bem-vindas na sociedade.
Portanto, este trabalho das aulas de inglês é feito no âmbito da Tawassul, da organização não-governamental Tawassul, não é? E é enquadrado pelo UNICEF, não é assim?
A UNICEF trabalha no local, no Cairo, com várias ONGs. No caso das escolas do ensinar inglês a refugiados da Eritreia, trabalha com a Tawassul. Tem outras iniciativas, como, por exemplo, o apoio aos refugiados que vêm da Síria, no qual nós também participamos, que é feito com ONGs como a Terra des Hommes e diretamente também com as Nações Unidas. E aquilo que acontece é que há várias ações pontuais, há deslocações a campos de refugiados, e passa muito pela identificação dos refugiados, transmitir informação, conseguir orientá-los para escolas, como existe aquela para os refugiados da Eritreia, e dar-lhes o máximo de informação e tentar fazê-los entrar num sistema normal, a todos os níveis, de educação, de saúde, de trabalho, etc.
Há muitos refugiados aí na zona do Cairo?
Há muitos refugiados. Não há muitos refugiados no centro do Cairo, há muitos refugiados fora do Cairo. A diferença entre o centro do Cairo e fora do Cairo é absolutamente abismal. Assim que nós entramos no metro no centro do Cairo, em frente ao Ritz, e saímos duas estações ou três mais à frente, até de Giza e por aí fora, as realidades são completamente diferentes, as condições de vida também são completamente diferentes, não há estrutura, não há estradas, é abismal a diferença.
Mariana Pires da Silva, voluntária da ONG Tawassul, a trabalhar no Cairo. Terminamos com um olhar sobre a cimeira da Cplp em Cabo Verde esta semana. Fernando Jorge Cardoso, investigador especialista em assuntos africanos, considera que a cimeira teve um resultado positivo, porque a Cplp apontou caminhos realizáveis e soube evitar as questões económicas.
Quando nós integramos no cenário as questões económicas e começamos a apontar para questões do género do aumento do relacionamento comercial ou do aumento do investimento entre os países membros da Cplp, podemos ter a certeza praticamente certa que as expectativas serão completamente frustradas. Se nós olharmos para o relacionamento atual e para as causas do relacionamento atual também, o relacionamento atual neste momento é basicamente um relacionamento entre Portugal e os restantes países, porque Angola não tem relações económicas com Moçambique, Timor-Leste não tem relações económicas com Cabo Verde, a Guiné-Bissau não tem relações económicas com a Guiné Equatorial e por aí fora. E por mais declarações e por mais, digamos, intenções e decisões que sejam tomadas ao nível dos conselhos de ministros dos diversos países, isto não vai mudar, porque, de uma maneira natural, estes países estão integrados em outras realidades e os seus fluxos estão preparados e feitos para funcionarem noutro sentido. O que aconteceu nesta cimeira foi, digamos, uma concentração de atenções em aspectos que estão um pouco nas mãos dos governantes dominarem.
Que são, e, portanto, que são realizáveis, como
que
diz.
São realizáveis, que são os aspectos do aumento da facilidade de movimentação entre as pessoas membros da Cplp. São questões que têm a ver com reconhecimentos mútuos relativamente, digamos, a diplomas de natureza académica e de outro tipo de profissões, etc., que possam facilitar também a vida às pessoas e a movimentação das pessoas exatamente entre os países. E são questões que têm a ver com a concertação de natureza política e diplomática em termos internacionais. Não é por acaso que, apesar de, regra geral, os analistas, ao falarem da Cplp, colocarem, digamos, a Cplp como uma organização mais ou menos inexistente, que não se vê muito bem, não tem contacto com os cidadãos, etc, etc. O que é um facto é que, qual a razão então, se isto é assim, qual a razão pela qual o Japão, o Reino Unido, a França, o Canadá, um conjunto de outros países desenvolvidos, portanto, países ricos, vamos dizer assim, fizeram questão em ser membros da Cplp?
E é que terá sido?
A resposta é relativamente simples. É porque há uma mudança muito rápida na reorganização do sistema internacional que está a ocorrer desde o fim da Guerra Fria. E esta mudança muito rápida, que nós, enfim, não demos conta durante algum tempo, mas que agora começamos a dar conta quando vemos, digamos, alguma desfazer, vamos dizer assim, do sistema multilateral, ou pelo menos o ataque ao sistema multilateral, nós vemos em simultâneo um aumento de importância relativa de outro tipo de organizações e outro tipo de comunidades que são menos económicas. E então, as comunidades do estilo da Cplp, em termos da nova forma como o sistema internacional está a reorganizar-se, as dinâmicas que está a ter, levam a que, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da afirmação de influência dos países que são membros da organização, a relevância é maior.
O governo do Reino Unido disse que a razão principal para pedir o estatuto de observador associado da Cplp, que foi atribuído nesta cimeira de Cabo Verde ao Reino Unido, foi exatamente preparar o futuro do Reino Unido pós-Brexit.
Sim, essa será, digamos, o Reino Unido neste momento está numa procura de reconquista, digamos, do Império Perdido, vamos dizer assim. Então, o Reino Unido, na expectativa de perder os laços que tinha com a Europa, está a procurar recompor uma rede de relacionamento internacional. Sim, esse é o motivo que o Reino Unido invoca, mas independente do motivo que invoque, o que é um facto é que é observador associado e faz parte. E estes países, entre aspas, ricos como observadores associados, têm também um papel em termos de cola na organização Cplp, porque são fonte de financiamentos de projetos comuns. E como nós sabemos, a indústria da cooperação internacional é muito importante para países que estão, para a maior parte dos países que fazem parte da Cplp, independentemente dos juízos de valor que façamos sobre isso. Então é natural que esta adesão também traga algum dinheiro que ajude, digamos, a desemperrar um conjunto de aspectos que neste momento se colocam como entraves a um aumento do relacionamento que a sociedade civil, que as empresas queiram ter, etc., mas nunca colocando a fasquia na transformação da Cplp numa organização de cariz económico.
Outros países já têm o estatuto de observadores associados desde 2005, os casos da Hungria, da República Checa, da Eslováquia, da Turquia, do Japão, da Geórgia. A Cplp tem por princípio que os observadores associados têm de partilhar os princípios orientadores da organização, de promoção das práticas democráticas, boa governação, respeito pelos direitos humanos. Países como a Hungria ou a Turquia, por exemplo, ainda têm condições para continuar com este estatuto?
Vamos ser sinceros, se nós olharmos para o interior da Cplp, nós encontramos, em níveis diversos, países em que o respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado de Direito e pelas regras democráticas não são, digamos, de levar valores bastante positivos em termos de notas escolares, vamos dizer assim. Nós temos, inclusivamente, um membro que entrou para a Cplp, que se chama Guiné Equatorial, que levaria seguramente uma nota negativa. Tivemos até há pouco tempo Angola, que levaria certamente uma nota negativa e que agora vamos ver como é que, de facto, se o comportamento atual do regime angolano, que se mantém o mesmo, mas houve uma mudança de liderança, portanto, dizendo melhor que as lideranças angolanas estão a mudar a prática, que continuam a mudar essa mesma prática. Mesmo em termos, enfim, da Guiné-Bissau, nós também sabemos que a confusão impera do ponto de vista de instituições. Então, estar a colocar como um, digamos, dizendo países que são aceitos como observadores que não respeitem muito, digamos, o conjunto de princípios, de regras de direito democrático, etc., se faz sentido, eu diria que faz sentido olhando para aqueles que compõem a própria Cplp.
Em relação à Guiné Equatorial, os membros da Cplp declararam em Cabo Verde que foram feitos progressos nesse país?
Essa é uma maneira de dizer que não foram. Porque se tivessem sido, teriam sido nomeados. Por outras palavras, isso foi uma forma de dizer ao Sr. Teodoro Obiang que ele foi aceite por pressão de alguns países muito concretos, Angola, por exemplo, Timor-Leste, por exemplo, foram dos países mais entusiastas para a entrada da Guiné Equatorial na Cplp. Eu sou um defensor da entrada, portanto, eu creio que a abertura a organizações internacionais beneficia a mudança de regime. Agora, os membros da Cplp, que são responsáveis pela sua entrada, os dirigentes da Cplp, terão provavelmente que fazer um pouco mais de esforço, para não dizer força e influência, no sentido de Teodoro Obiang cumprir duas ou três regras que ele disse que iria cumprir. Um deles é a abolição, de uma vez por todas, da pena de morte. O segundo tem a ver também com a libertação de prisioneiros políticos que ele anunciou que tinha decidido libertar, mas que ainda não foram libertos, ainda estão nas prisões, provavelmente não há lugar nos hotéis ao lado, não sei, exatamente.
Decretada portanto, recentemente.
Portanto, eu creio que há aqui um exercício de influência e uma pressão que tem que ser feita sobre ele por parte daqueles que o deixaram entrar.
Teodoro Obiang, que se evaporou da cimeira depois de perder para Angola a presidência da Cplp no biênio 2020-2022. Portanto, evidenciou aqui algum mal perder.
Eu penso que a mensagem mais importante é outra. É que, entre aspas, a aparente boa vontade ou entusiasmo que existia a quando da entrada da Guiné Equatorial na Cplp se esfumou. E neste momento Teodoro Obiang é olhado de lado, vamos dizer assim, pelos seus parceiros.
A questão que já aflorou nesta nossa conversa da mobilidade. Há acordos estabelecidos anteriormente para que a livre circulação no espaço lusófono seja uma realidade, mas na prática há constrangimentos que têm sido difícil ultrapassar.
E esses constrangimentos não são somente pelo facto de Portugal ser membro de Schengen. São também constrangimentos que têm a ver com algum pensamento de natureza securitária que ainda existem alguns dos países membros da Cplp que foram ou continuam sendo regidos por partidos, enfim, que já não são partidos únicos, mas continuam a ser os partidos que mandam, não é? E que têm ganho as eleições. Portanto, eu creio que nesta altura as dificuldades são dificuldades que vêm mais de países membros não europeus da Cplp do que para Portugal propriamente dito. O próprio Brasil tem problemas na sua ordem interna, vamos dizer assim, legislativa e securitária relativamente a deixar entrar livremente membros de países da Cplp. Portanto, há um caminho que está a ser feito. Alguns passos foram dados, mas isto é um caminho que vai continuar a ser feito e na próxima cimeira nós vamos voltar a ver este ponto em cima da mesa.
Os países assinaram a necessidade de um reforço e de uma harmonização global da cooperação. Há ainda problemas de cooperação mais de 20 anos depois da fundação da Cplp em 96?
Quando nós estamos a falar em questões de cooperação, nós estamos a falar em cooperação na área, em variadíssimas áreas, na área do ambiente, na área da educação, na área da saúde, etc., etc. O que acontece é que todas estas, entre aspas, cooperações passam pela existência ou inexistência de dinheiro para as pôr em prática. E o dinheiro, de facto, faz movimentar as coisas, mas é quando ele existe. E quando ele existe e não fica unicamente, digamos, preso a uma espécie de voluntariedade dos seus membros. Por outro lado, eu não acredito que os Estados-membros da Cplp tenham condições no futuro ou estejam dispostos, digamos, a criar um orçamento da Cplp de natureza substancial que possa... Portanto, estão sempre dependentes da chamada cooperação internacional, da cooperação de terceiros. O Mansour Issa, que é o diretor-geral do desenvolvimento, foi a Cabo Verde dizer que a União Europeia iria contribuir para a Cplp com uma verba relativamente interessante de dinheiro para ajudar à mobilidade. Porque é que a União Europeia parece muito, enfim, simpática relativamente a este aspecto? Porque neste momento uma das políticas centrais de cooperação da União Europeia é o travar da imigração. E ao travar da imigração está associado a um conjunto de fundos que foram criados no sentido de apoiar os países de onde a imigração vem, que é um bocado complicado. Dizer-se a um jovem, olha, tu ficas cá porque a gente vai-te financiar aí um projeto, e ele depois pergunta, tá bem, vocês financiam o meu projeto, mas depois eu vendo o milho a quem? Quem é que me garante que me compra o milho e que ele consiga vendê-lo a um preço que me permita a subsistência? Portanto, isto é um caminho longo que não é resolúvel pela cooperação internacional, é resolúvel pelos próprios Estados. Portanto, o aumento de observadores, dos chamados países doadores, em termos de CPLP e, digamos, o aumento de contribuições de organizações multilaterais como a União Europeia, organizações regionais e internacionais como a União Europeia, é um aspecto positivo no sentido de reforçar alguns dos elementos de cooperação. Mas o essencial da CPLP é, de facto, do meu ponto de vista, é de facto a concertação diplomática, é a afirmação internacional dos seus países membros e o apoio mútuo, são ações comuns em termos, olha, de defesa e segurança, que de facto nós não temos ligado muito a isso, mas isto é importante. Dou-lhe um exemplo. Eu não dependerá das autoridades moçambicanas, mas eu não veria com maus olhos uma concertação de esforços de Moçambique com alguns dos Estados-membros da CPLP no sentido de ajudarem Moçambique a ver-se livre de um problema que está a nascer, que não é um problema interno, é um problema claramente transportado do exterior para dentro de Moçambique, mas se ficar lá durante 2 a 3 anos vai se transformar num problema interno, que são, digamos, as ações terroristas que estão a acontecer no nordeste de Moçambique. Ou, de facto, há uma neutralização militar, vamos ser claros. Isto não vai com projetos de desenvolvimento, nem vai com fixação, porque o problema não se trata da população que lá estava, porque é essa que corta-se o pescoço, não é? Mas trata-se da infiltração, a partir da Tanzânia, de grupos que procuram criar a desestabilização e, digamos, a expressar uma posição jihadista, extremista. Este tipo de guerras consegue sobreviver a partir do financiamento de recursos locais pilhados. Neste momento, no norte de Moçambique, há Cabo Delgado, tem recursos que são transportáveis, particularmente rubis, madeiras preciosas. Portanto, se estes grupos, se houver, digamos, um tempo de consolidação suficiente, estes grupos podem perfeitamente conseguir financiar-se a partir de pilhagem ou de extorsão.
Portanto, a sua ideia é de que Moçambique não pode fazer frente sozinha a este problema?
A minha ideia é que Moçambique não pode fazer frente, embora isso não queira dizer que o governo moçambicano esteja convencido disso. Moçambique não tem um exército, vamos ser claros. E não tem um exército porquê? Porque quando foi feita a paz de Roma entre Renamo e Frelimo, em 1992, e depois das primeiras eleições, o que ficou acordado é que seria feito um exército formado conjuntamente por guerrilheiros de Renamo e por soldados do Estado moçambicano, ou seja, diga-se, leia-se, da Frelimo. O que aconteceu é que a polícia e as forças de segurança ficaram fora do acordo. E como a Frelimo ganhou as eleições todas, Joaquim Chissano primeiro e Armando Guebuza depois, o que fizeram foi não financiar o exército moçambicano, que nunca teve os 12 mil homens que deveria ter, nunca passou dos 7 mil, completamente subfinanciado, completamente suborçamentado, deixado ao Deus dará, e investiram o dinheiro que conseguiram arranjar, incluindo aquele dinheiro da dívida escondida, vamos dizer assim, que há uns anos atrás, no tempo do consulado de Guebuza, para criar uma força paramilitar a que chamam Polícia de Choque, que tem 10 mil soldados militares, polícias, como quisermos chamar. E foram esses que tentaram fazer frente a 1000 guerrilheiros da RENAM na área de Gorongosa, num pequeno espaço, e que não conseguiram. Partindo deste princípio...
Mas estamos agora num processo de integração de homens desmobilizados de Renamo nas Forças Armadas e na Polícia Moçambicana.
Leva muito tempo. O que era necessário nesta altura era uma operação de comandos, que sem utilizar aviação para bombardear ou artilharia, mas em termos exatamente de uma operação de comandos, caçassem, enquanto é tempo, aquelas algumas centenas de pessoas que neste momento se estão organizadas para se transformarem num problema complicado.
E recorrendo também à cooperação, nomeadamente com Angola, como
ela referiu, dizia, isto não foi falado, não sei se terá sido falado entre os presidentes, não tenho nenhuma informação nesse sentido, mas se fosse falado, eu penso que Angola seria um país que poderia dar uma bela ajuda a Moçambique. Não acredito é que o governo moçambicano tenha feito, mas não sei.
Foi aprovada na Cimeira uma declaração em que os países se comprometem a trabalhar juntos para a conservação e o uso sustentável dos recursos marinhos. Curiosamente, na mesma altura em que a ministra portuguesa do Mar afirmou que a captura de sardinha não será reduzida a zero no próximo ano, contrariando uma recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar em nome da preservação dessa espécie. Eu refiro-lhe isto porque às vezes fica um pouco a sensação de que destas cimeiras saem antes de mais declarações de boas intenções que depois na prática têm pouco seguimento. Não é?
Mas isso faz parte das cimeiras, não é? Uma grande parte da produção das cimeiras são documentos, são declarações, são intenções.
É da própria natureza delas.
Exatamente. Embora, vamos ser claros, eu penso que todos os países da Cplp têm orla marítima. Todos. E tem, tirando Cabo Verde, que infelizmente não tem uma plataforma continental e, portanto, os recursos de peixe são escassos, no caso de Cabo Verde, no caso dos outros países não é assim. Os seus recursos da plataforma continental, recursos em peixe, são uma riqueza a preservar. E neste momento, no canal de Moçambique e ao longo de toda a costa ocidental africana, o caso de Timor eu não conheço, mas sei que existem, portanto, arrastões e barcos, particularmente com bandeira japonesa, espanhola, russa, mais uma ou duas, que se dedicam, digamos, à maior à exploração que podem fazer dos recursos marinhos aí existentes. Esta declaração desta cimeira faz todo o sentido em termos de futuro dos países membros da Cplp. Quando me fala do caso português, Portugal é, juntamente com o Brasil, um dos dois países que tem capacidade militar, vamos dizer assim, de defesa, de vigilância das suas próprias águas. Portanto, o problema não se põe a esse nível, mas é um problema político. Quando a nossa ministra faz essa declaração, o que ela está a querer dizer é que a sardinha é como o bacalhau, digamos, um símbolo nacional, e que portugueses não façam nenhuma revolução, por favor, porque vai continuar a haver sardinha durante algum tempo. Agora, eu estou absolutamente convencido que o governo português vai ter que limitar mais do que já limitou este ano a pesca da sardinha.
Isso é algo que a ministra também diz, reduzir com certeza, mas não eliminar.
Agora, nenhum ministro português poderia chegar a um microfone e dizer para o ano não se pesca sardinha. Porque, bem, o Partido Socialista perderia as eleições do ano que vem por causa da sardinha. Seria as eleições da sardinha.
O investigador, perito em assuntos africanos, Fernando Jorge Cardoso. Foi o Visão Global. Boa tarde. Bom domingo.